Atenção, criançada! Vai começar agora o programinha Criança Feliz. Meu querido ouvinte, é um prazer poder dizer Jesus vive para você. Como eu sei que Jesus vive? Eu creio em tudo que está escrito na Bíblia. Mesmo não tendo Jesus pessoalmente, assim, rosto a rosto, eu creio que ele está vivo. E você também acredita que Jesus ficou vivo outra vez? Você só pode responder com sim ou com não. Qualquer pessoa acredita ou não acredita. Vamos cantar mais uma vez essa música maravilhosa e em seguida vamos olhar o que a Bíblia ainda nos relata da ressurreição de Jesus.
Lembrando o que aconteceu naquela noite do primeiro dia em que Jesus havia ressuscitado? Sim, ele apareceu a seus discípulos reunidos numa casa, transformando a sua dor em grande alegria. Todos ficaram muito felizes. Todos? Não. Um deles perdeu aquele encontro maravilhoso. Foi Tomé, o pessimista. Sabem, ele sempre viu o lado negro da vida, as coisas ruins, antes de ver o bom, o gostoso. Ele sempre achava que nada ia dar certo e logo desanimava. Bem, naquela noite que Jesus se apresentou a seus amigos, Tomé andou sozinho pelas ruas escuras da cidade. Estava hiper chateado porque Jesus morrera e todos os seus planos foram para o espaço. Mas daí aconteceu uma coisa incrível que mudou completamente a vida de Tomé. Vocês não querem ouvir ele mesmo contando como aconteceu isso? Olhem! Ali está Tomé andando pela rua e um rapaz corre atrás dele.
Ei, Tomé! Espere um pouco!
Ok.
Eu quero falar com você. A cidade toda está comentando que Jesus está vivo. Isso é verdade?
Claro que é verdade. Eu vi com os meus próprios olhos e outros também já falaram com ele.
Não me diga! Como aconteceu isso?
Quer saber mesmo?
Claro! Vai lá, Conte como foi.
Quando algumas mulheres vieram correndo atrás da gente para contar que Jesus estava vivo, eu não acreditei, e os outros também não. Acreditar em contos de fadas? Foi o que pensamos. Achamos que as mulheres ficaram com um miolo mole de tanto chorar. E não mais, mulheres costumam acreditar em tudo. Mas nós éramos homens, e homens só acreditam no que acontece de verdade, não em imaginações. Afinal, nós mesmos tínhamos visto como aqueles dois ricos apareceram e tiraram o corpo de Jesus da cruz. E observamos quando eles o enterraram. Ele estava morto, bem morto. Mas daí nos apareceram alguns dias depois aquelas mulheres tão descontroladas que mal dava para entender o motivo da gritaria delas. Ora, elas gaguejavam, ora elas gritavam de alegria, mas sempre a mesma coisa. Ele ressuscitou! Ele ressuscitou! Mas a gente, é lógico, não acreditou nisso.
O rapaz ao lado de Tomé é todo ouvidos, está curioso. Seus olhos estão pendurados na boca de Tomé.
Você teria acreditado nelas?
Sei não. Se um homem está morto, ele não fica andando por aí.
É justamente o que eu penso. A gente foi logo respondendo. Não acreditamos nesse conto de fadas, não. Mas um dos nossos, o Pedro, não pôde deixar e correu para ver o túmulo que elas diziam estar vazio. Só encontrou os panos sobre a pedra fria. Ele voltou arrasado, sacudindo a cabeça. Coitado, né? Já não entendia mais nada. Pouco tempo depois, apareceu outra mulher, louca de alegria, afirmando sempre de novo: Jesus está vivo, eu falei com ele. E Jesus mandou um recado para vocês.
Mas aí vocês acreditaram?
De jeito nenhum. Ela falou, falou, repetiu não sei quantas vezes. Mas nós, nada. Para mim, elas estavam tendo visões, porque estavam ficando loucas. Quando ela foi embora, começou a maior discussão entre os nossos. Conversa vem, conversa vai, e aí eu não aguentei mais. Me mandei sozinho. Sozinho e tentei arejar um pouco a minha cabeça. Sabe, no fundo, no fundo, eu queria acreditar no que elas diziam. Mas eu simplesmente não conseguia. E por mais que eu me esforçasse, eu sabia que jamais seria capaz de acreditar que Jesus estava vivo. Resolvi voltar para casa. Já eram altas horas da noite. Se você soubesse o que eu encontrei quando abri aquela porta...
Todos dormindo, na certa.
É o que você pensa. Todos caíram em cima de mim. E todos falaram ao mesmo tempo, parecia um enxame de abelhas. Nós vimos Jesus! Aqui ele estava sentado! Ele comeu com a gente! Ah, Tomé, se você tivesse voltado um pouco mais cedo, teria visto Jesus. Ele falou com a gente e nos enviou para pregar. Ele quer usar a gente. Agora está tudo bem outra vez. Agora temos certeza que Jesus é o Filho de Deus. Ele está vivo, Tomé! Ele está vivo! E assim por diante. Nossa, minha cabeça começou a girar, girar e entrou em parafuso.
Dessa vez você acreditou.
Qual, cara? Eu continuei duvidando. Se bem que eu balancei um bocado. Ora, as mulheres, essas podiam contar lorotas. Mas aqueles homens, eu os conhecia tão bem. Durante anos nós andamos juntos, ouvimos os ensinos de Jesus, assistimos os seus milagres. Se eles estavam dizendo que Jesus estava vivo, então tinha que ser verdade. No entanto, era difícil acreditar. Eu continuei duvidando. Aí eles me rodearam, com os rostos sorridentes, eles diziam: Não é maravilhoso, Tomé? Diga alguma coisa! Diga alguma coisa!
E você?
Eu apenas balancei a cabeça. Eu não podia mentir para eles. Eu não consegui me alegrar com eles. Olhei de um em um, um por um. Todos estavam hiper felizes. E eu, tremendamente triste, lá embaixo. E aí a minha paciência estourou. Enquanto eu não puder colocar os meus dedos nas feridas das suas mãos e na ferida do lado, eu não vou acreditar.
Nossa!
Veja, cheguei a esse ponto, amigo. Eu não pude agir de outra forma. Se bem que, para dizer a verdade, confesso que eu nem queria acreditar. Eu não estava pronto a crer que Jesus estava vivo. No entanto, ao olhar para os meus companheiros, meu coração gritou por certeza. Como eu quis ter a felicidade deles!
Mas era só acreditar, Tomé. Só acreditar, cara.
E eu ia dar o braço a torcer? Eu tinha dito não e tinha que ficar firme. Os outros fizeram de tudo para me convencer. Pegaram até as escrituras e me mostraram o que estava escrito ali sobre a ressurreição do Messias. Mas eu não recuei. E nem nos dias seguintes. Também não dei o braço a torcer.
Que cabeça dura sua, hein, Tomé?
O pior é que você tá certo. Sou um cabeçudo mesmo. Cada dia que eu passava, eu me sentia pior, mais miserável. Assim mesmo, só ia acreditar se colocasse a mão nas feridas de Jesus. Passou uma semana. No domingo, estávamos reunidos conversando. A porta de casa bem trancada, as janelas totalmente fechadas. De repente, rapaz, cheguei a dar um pulo. Ali estava Jesus paradinho na minha frente. Vivo, mas bem vivo mesmo.
Que bárbaro!
Assim que Jesus cumprimentou a todos, ele me olhou. Sabe que agora eu ainda sinto o calor do seu olhar? Tomé, ponha o seu dedo aqui nas minhas mãos. Ponha a sua mão aqui no meu lado.
Você fez isso na hora? Não fez?
Eu nem consegui me mexer. Só podia ser Jesus. Como é que alguém poderia saber o que eu havia dito há uma semana atrás? Não seja descrente, Tomé. Creia, continuou Jesus dizendo para mim. Eu caí aos pés dele, só podia gaguejar. Meu Senhor e meu Deus. E aí ele me respondeu. Tomé, você crê porque me viu. Benditos aqueles que não me viram e mesmo assim creem.
Puxa!
Olha, essa experiência me derrubou. Na hora eu não pude compreender, estava muito confuso. Mas dias depois eu descobri que Jesus me ama muito. Se não, por que ele se deu ao trabalho de realizar o meu desejo e me ajudou a crer? E sabe o que mais? Ele me ama muito porque me perdoou por eu não querer acreditar.
É, Jesus deve mesmo gostar muito de você. Então agora ele vive com vocês?
Não, que nada. Ele sumiu outra vez, desapareceu.
Esquisito isto, não? Mas se ele tornar a aparecer, você me chama? Eu queria tanto vê-lo também.
Xiii, não vai dar não, viu? Estamos de partida para a Galiléia. É uma ordem que Jesus deu pra gente. Eu tava mesmo indo buscar algum alimento quando encontrei você.
E perdeu um tempão comigo.
Que nada. Foi um prazer contar tudo para você, mas agora eu tenho que me apressar. Adeus.
Adeus, obrigado, hein? E boa viagem.
Obrigado. Talvez um dia a gente volte a se ver.
Na
Certo dia, uma menininha chamada Érica disse o seguinte para sua mãe: Mamãe, eu não quero ir para a escola hoje. E por que não, Érica? Ah, eu tô com tanta vergonha. Dona Esther nunca vai esquecer que eu menti para ela. Mas, filha, você já visitou sua professora durante as férias? Eu sei, mãe, só que as outras crianças estão sabendo de tudo e eu tô com tanta vergonha. Eu não posso faltar hoje. Não, minha filha, isso não é bom. Veja, a professora já perdoou você. Agora você precisa se esforçar um pouco e alegrar Dona Esther. Mas, mãe, eu tô com tanta vergonha. Nas férias eu esqueci que eu menti, só que agora eu fico lembrando o tempo todo disso. Amiguinho, já aconteceu uma coisa parecida a essas que aconteceu a Érica, a você? Às vezes é difícil esquecer uma coisa ruim que aconteceu. E isso não acontece só com as crianças, mas também com os adultos. Você gostaria de ouvir o que aconteceu com o Pedro, aquele homem tão forte e tão corajoso?
Não!
Pedro!
Hã?
Pedro, acorda!
O que foi?
Você estava gritando. Na certa, estava sonhando.
Ai, que sonho. Ô, João, que sonho. Eu estava sentado junto daquela fogueira outra vez, dizendo, não, esse eu não conheço. Esse eu nunca vi. E aí, sabe, o Jesus me olhou e o olhar dele queimava. E como doía, rapaz.
Foi só um sonho, Pedro. Olhe, Jesus nem deve mais levar isso em conta. Ou ele tratou você de um modo diferente do que antes?
Eu sei, Jesus não tá bravo comigo, não. Mas a nossa amizade nunca mais vai ser a mesma, sabe, João? Nunca mais. A minha mentira foi terrível demais. Nada mais tem valor pra mim. Eu tô achando que o melhor é desistir e voltar a pescar, sabe? Pescar peixe mesmo, como antes.
Pedro, mas Jesus deu um outro trabalho pra você.
E você acha que eu ainda posso? Eu? Ah, não. Eu não...
Ei, vocês dois aí. Por que vocês me deixam dormir?
Desculpe, Thiago. Amanhã a gente se fala, Pedro.
Tá, boa noite.
Algum tempo depois, junto ao Mar da Galileia, estavam reunidos João, Tomé, Pedro, Natanael, Tiago e mais dois discípulos. Eles olharam para as águas banhadas na luz dourada do anoitecer.
Os pescadores já foram embora.
E nós vamos continuar esperando, é?
Lógico! Jesus pediu para a gente vir até aqui. Temos que esperar para saber por quê.
Sabem que foi nesse lugar aqui que Jesus falou pra mim pela primeira vez?
É mesmo?
É, eu me lembro tão bem como ele usou o nosso barco pra ensinar a multidão. Todo mundo acotovelado aqui na praia.
É, e foi aqui também, neste mar, que ele mandou o vento se calar e a água se aquietar. Que cena magnífica aquela.
É, Jesus nos tirou de uma fria naquela hora, isso sim.
É, e ali mais adiante está o local onde ele alimentou as 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos.
Que dia foi aquele, hein? Temos tantas recordações desse lugar.
Ué, pra onde está indo o Pedro?
Deixa em paz, ele está com problemas.
Ei, Pedro, onde você vai?
Eu vou pescar, viu? Tchau!
Um discípulo olhou para o outro e a decisão já estava tomada.
Espere, Pedro, nós vamos com você.
Então se apresse, anda logo.
É, se o forte Pedro, que sempre era o primeiro em seguir Jesus, já se voltava para a sua antiga profissão, quanto mais os outros. Sentados no mesmo barco, remaram mar afora. Será que estavam felizes? Estava certo o que faziam? Cada um guardou seu pensamento para si, sem falar com os outros. Passaram-se horas, mas a pesca foi à toa. Sempre e sempre de novo eles lançavam as redes no mar. Mas nem um só peixinho ficou preso nas malhas da rede. Continuaram lutando até o amanhecer. Só então resolveram voltar. O barco já se aproximava da praia e na neblina do amanhecer eles viram o vulto de um homem.
Como é, rapazes? Pegaram muito peixe?
Não, nenhum.
Não pegamos, não.
Então atirem a rede do lado direito do barco. Vocês vão conseguir pegar muito peixe.
O que vocês acham? Vamos fazer o que ele diz?
É um desconhecido.
Ah, e daí? Vamos lá, pessoal. Joguem a rede lá do lado direito. Vamos lá, vai. Pra lá. Isso. Agora puxem. Vamos lá. Cuidado. Ô, Thiago, puxa mais do lado, rapaz. Aí, mais força, gente. Vamos lá.
Tá pesada. Não tô conseguindo.
Gente, tô vendo peixes.
Força, gente. Força.
E o barco está quase virando.
Pedro, olha quantos peixes.
Não vai dar. Não dá pra recolher, gente.
Parem, Pedro. É demais. Aquele homem é um mestre. Só pode ser ele.
Mestre?
Ei, Pedro. O que é que você tá fazendo?
Eu estou vestindo a minha túnica. Assim, ao menos, pareço mais decente, né? Até mais, companheiros. Tchau.
Essa não. Pedro está nadando pra praia. Deixou a gente nessa dificuldade.
O que vamos fazer? Vamos deixar todo esse peixe?
De jeito nenhum! Vamos lá, pessoal!
Vamos.
Todos juntos! Força!
Puxa aí, Thiago!
Força!
Puxa.
Vamos arrastar!
Puxa, João!
Vamos!
Puxa,
vamos
força!
Até a praia!
Com enorme dificuldade, eles conseguiram finalmente arrastar a rede até a praia. Ali virou um fogo aceso e sobre ele, peixes assando. Havia também pão.
Traga um pouco de peixe que vocês apanharam.
É pra já.
Com toda a sua força, Pedro arrastou a rede até a areia seca. E a rede não se arrebentou, apesar dos 153 peixes que Pedro contou e tirou dela.
Agora, venham comer um pouco. Sentem-se.
E Jesus serviu a cada discípulo um pouco de peixe. E partiu o pão como só ele costumava fazer. Os discípulos tinham certeza de que era Jesus e comiam olhando-o com carinho. Só Pedro olhava para o chão. Estava tão envergonhado.
Eu traí o mestre. Nunca mais a nossa amizade vai ser a mesma. Nunca.
Pedro. Simão Pedro.
Hã? Senhor?
Você me ama mais do que os outros?
Ah, bom, sim. O senhor sabe que eu sou seu amigo, né?
Então, pastorei os meus cordeiros.
Jesus tem uma tarefa para mim? Será que ainda ele me quer usar? Será que ele...
Simão Pedro, você me ama de verdade?
Sim, senhor. Eu sou seu amigo.
Então, cuide das minhas ovelhas.
Mas não é que é verdade mesmo? Ele ainda quer me usar? Apesar de eu ter...
Simão Pedro, você é mesmo meu amigo?
Mas por que é que ele me perguntou três vezes a mesma coisa? É porque eu neguei três vezes, será? Ah, Jesus, o senhor conhece o meu coração. O senhor sabe quem eu sou.
Então, pastorei as minhas ovelhas.
Agora Pedro estava pronto para voltar a trabalhar para o mestre. Jesus mesmo ia ajudá-lo. Ele perdoou completamente a Pedro por tê-lo negado. E tudo estava em ordem outra vez. Amiguinho, você pode sentir como Pedro ficou alegre? Jesus amava tanto a Simão que fez desaparecer o peso da negação do seu coração.
Grande fardo de pecados meus, Cristo carregou sobre si. Transformou desde que a Jesus eu conheci. Sigo alegre no caminho para os céus, desfrutando a livre graça de Jesus, pois o fardo dos pecados meus Cristo carregou sobre a cruz.
Grande fardo de pecados meus Cristo carregou sobre si. Meu pesar em paz se transformou desde que a Jesus eu conheci. Sigo alegre no caminho para o céu, desfrutando a livre graça de Jesus.
mesmo modo como a Pedro, Jesus ama você, meu querido ouvinte. E existem tantas coisas que você fez e disse que gostaria de apagar, não é mesmo? Eu sei disso, porque o mesmo acontece comigo. Mas você não pode voltar no tempo e desfazer tudo que fez de ruim, por mais que deseje isso. Mas sabe que Deus pode fazer isso? Foi exatamente isso que Deus fez quando Jesus morreu na cruz. Ele pagou por nossos pecados, pelos nossos erros. Ele tomou um apagador e apagou o quadro negro, deixando limpo, limpo, limpo. Por isso, amiguinho, não espere até outro dia para receber o perdão de Jesus. Ajoelhe-se agora mesmo e diga: Senhor Deus, perdoe-me por amor a Jesus. Você fez isso, então Deus o perdoou. Você está livre de toda culpa e pecado. E se Deus chamar você, como chamou a Pedro, para algum trabalho, alguma tarefa, então obedeça com alegria. Mas agora, já você pode começar a trabalhar, contando aos outros o que Jesus acabou de fazer com você.
Nosso programinha Criança Feliz. Mais uma produção da Rádio Transmundial.